Olá!
Está começando o 98º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tirando os problemas técnicos, agora está tudo bem.
O importante é que estamos gravando.
É isso aí.
O StreamYard ele tem ficado meio de birra com você, né?
É, mas tá tudo resolvido aqui. Tive que fazer até um roteirinho aqui do que eu tenho que fazer para o som funcionar, microfone funcionar, porque eu realmente me perdi. Mas tá tudo certo.
Boa, assim a Bia do futuro não passa por isso. Então, vamos lá. Agora que estamos gravando, vamos começar com os follow-ups em relação às últimas semanas. E sobre aquele papo da taxação de e-readers, etc. O Rambo encontrou uma matéria do Tecnoblog de 4 anos atrás, que traz, na verdade, uma decisão do STF de que é proibido cobrar imposto de leitores de e-books, né, e livros digitais também. E isso que o STF decidiu, né, foi uma decisão unânime que tanto os e-books quanto os livros digitais, como o Kindle, né, têm imunidade aí tributária e que impede a cobrança dos impostos sobre esses produtos no Brasil. Só falta avisar a empresas como... Bom, a Amazon, não sei, né, ela tem uma operação um pouco maior, mas o que acontece, né, a gente compra na Amazon, por exemplo, quando vem de fora... Já vem a cobrança de imposto automática e eu nunca fiz esse teste, mas no caso da Amazon o pessoal comenta que quando não é tributado, isso é devolvido, uma parte, pelo menos o valor aí. É uma coisa que eu sei que teoricamente acontece, mas não posso confirmar em primeira pessoa que é o que rola. Mas teoricamente aí, e-books e os leitores também são isentos aí de imposto de importação.
É proibido cobrar, Rambo, mas se quiser pode. Se alguém arriscar e conseguir, ensina pra gente o caminho das pedras aí, que vai, com certeza vai me ajudar e vai ajudar muita gente aí, tá?
Exatamente. Boa. E também sobre livros, hábitos de leitura e etc., a Caroline deu a dica de um app de Android chamado Bookshelf. Ela falou o seguinte, é um bom jeito, né, pra quem tá começando ou quer se organizar, porque ele lê os códigos de barra dos livros e deixa mais fácil de você incluir, fazer a lista, acompanhar, enfim, né, dê o fim que você quiser. Então, eu vou deixar na descrição aqui a dica do livro, não, né? Do aplicativo Bookshelf, para quem for ler.
Engraçado que eu acho que eu já testei esse app nos tempos do iOS. Inclusive, ele era visualmente muito bonitinho, porque mostrava uma prateleirinha, os livrinhos lá. Isso no tempo do esquemorfismo ainda, né? Faz muito tempo. Não sei
saudade,
como é que tá
inclusive.
Hoje. Saudade, muitas. Então, tá aí a dica. Eu vou dar uma olhadinha depois, ver como é que ele tá. Mas, salvo engano, se for o que eu tô pensando, realmente é um app bem legal e muito bonito.
Oi, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem plataforma web também, você consegue fazer conta direto usando o Google, usando a conta da Apple, de uma empresa chamada Vital Source. Tentei achar voando aqui o aplicativo dele pro iOS, mas você falou que testou, então não tem, né? Se tiver, se eu achar, eu deixo aqui
Beleza.
Na descrição também. E sigam mandando, acho que essas dicas são sempre muito valiosas. Porque a gente testa um app, testa outro, às vezes aparece um do nada, ou do Neida, como a Larissa me ensinou, que achei o máximo, e encaixa. E aí, esse pode ser um deles. Então, vou deixar na descrição e sigam aí, mandando pra gente. E, Bia, eu sei que você teve um dia meio atribulado hoje. Você chegou a ver alguma coisa sobre iPads novos? Passou pela sua bolha?
Eu sabia que ia ter, sabia que era hoje, mas eu não vi nadinha. Você vai ver o meu react aqui em tempo real. Teve Apple Pencil nova?
Exato, teve. Acho que o. Porque a gente costuma discutir aqui no, na área de trabalho, talvez o Apple Pencil seja o mais útil, porém, Bia, lamento, não pra você. Porque tudo aquilo que a gente vê as funcionalidades que você usa, especialmente nos aparelhos Galaxy, etc.
Tá.
É o tipo de coisa que eu até tava comentando com o Felipe Espósito no último episódio do A Fonte, que assim, eu acho que tem uma diferença entre o que a Apple quer conceitualmente, que as pessoas desenvolver de produtos dela que as pessoas usem quando o assunto é o iPad Pro, especialmente Apple Pencil, e a nossa expectativa de produtividade. Ela trouxe ali, você aperta uma área, não um botão, mas uma área sensível à pressão para trazer menus contextuais, etc., e tem até uma vibraçãozinha ali, né, feedback háptico, mas é sempre associado a criatividade, aplicativos de desenho, de vídeo, etc. Então, pelo menos apareceu no evento ali de coisas mais ligadas à produtividade dia a dia, planilha, sei lá, essa parte de anotação de PDF, coisas assim. Vamos ver se no iOS 18, iPadOS 18 aparece alguma coisa. Esse o foco foi o chip M4, que a Apple falou que é voltado para IA, mas também não apresentou nada, que isso vai aparecer no iPadOS. E o Apple Pencil, que é super legal, o novo. Chama Apple Pencil Pro, inclusive.
Ah, mas a eu parte ia de perguntar se era Apple Pencil 3, né? Seguindo a sequência, aí deveria ser o 3, né?
Pois é, mas virou Apple Pencil Pro. E, enfim, né? Eu queria saber se você tinha visto algo do evento para falar sobre a parte de expectativa da caneta, expectativa e realidade, né?
Mas... Nadinha, mas... eu vou dar uma olhada. E o design dele? Tá igual o 2? Mudou muito?
Tá idêntico. Pelo menos batendo o olho assim, você não consegue diferenciar. É até curioso, porque o iPad ficou tão fininho que agora... E você segue carregando ele magneticamente em cima, né? Onde agora tem a câmera no modo paisagem ali. E ele é mais gorduchinho do que o iPad, então ele parece um... Quando o gato se equilibra só na porta do armário, assim, sabe?
Sei.
Fica sobrando pros lados. Tá mais ou menos assim. Tá engraçadinho.
Eu acho que, embora eu não tenha visto nada ainda, pela sua atualização, eu acho que eu não vou me surpreender, não, né? Ainda mais... Eu tenho críticas, assim, com relação ao peso, né, a distribuição do peso, inclusive, porque eu acho que do jeito que ele é, né, o 2, não sei se mudou o peso também, continua igual, porque ele cansa a mão pra escrever. Ele cansa.
É o tamanho dele, né, que é meio desengonçado, né?
É. Pra arte, pode ser bem legal, mas pra escrita, assim, eu ainda acho ele bem desengonçado.
Exato, é. Tanto que nos próprios exemplos de uso, você não vê alguém escrevendo uma aula inteira. É sempre, tá no PDF e faz um círculo. Aí beleza, né? Você faz com o dedo também. Então, assim, não é pra uma produção grande de... Ele como ferramenta até, por exemplo, e pra desenhar, né? Tá usando ali o Photoshop, enfim, qual que seja o aplicativo que você usa o Apple Pencil como um pincel mesmo, ou como, enfim, lápis mesmo. Mas aí é diferente, né, do que você escrever mesmo, que exige mais minucioso e concentrado ali.
O que é uma pena, né, porque os estudantes estão cada vez mais digitais, inclusive para escrita também. Então, seria legal se a Apple adaptasse um pouco essa Pencil, ou criasse um outro, por que não ter dois? Cada um escolhe aquele que gostar mais, né? De repente, um mais levinho, menor, para escrita, e o atual manteria para... função aí gráfica e design, né, que eu sei que muita gente gosta.
Você, na faculdade, você costuma ver o pessoal usando iPad e Apple Pencil ou não?
Vejo. E por incrível que pareça, eu ainda vejo muito o primeiro Apple Pencil. O 2 é mais raro. Talvez em iPads mais novos, assim, quem comprou depois está com o 2, mas eu vejo, acho que a maioria com o 1. E muito Samsung. Principalmente o S6 Lite, né, que tem um preço muito acessível, tem caneta, vem com capa também já, então, para estudante, né, sempre duro e tal, ajuda muito e acho que é disparado o mais popular nas faculdades.
Eu te perguntei porque, por exemplo, o ouvinte Anthony Setkowski do A Fonte falou que ele visitou a faculdade onde ele se formou e ficou impressionado que tem muita gente com iPad, com o Apple Pencil também, etc. Então vale você perguntar, Bia, quando voltarem às aulas, você pode perguntar pra galera, né, o que te leva a usar o Apple Pencil, faz um censo informal ali de quantas pessoas usam o Apple Pencil, quantas usam as canetas digitais aí, que seja uma alternativa no iPad, da Samsung também, vale explorar isso aí. E claro, quem escuta, manda pra gente, gigahertz.fm/feedback.
Uma coisa que eu tô vendo cada vez mais é o Galaxy Book, que é o computador com Windows, tela sensível a toque e a caneta. Então, você tem ali um sistema operacional completo, né, como o Windows, mas com as funcionalidades touch e de caneta. Então, aí o pessoal já vem também com o Samsung Note e tal. Então, esse eu tô vendo cada vez mais presente, viu?
É o melhor, para quem não tá no ecossistema da Apple, é o melhor de todos os mundos, né? É laptop, mas sensível ao toque, você usa caneta também. Então, acho que pode ser o formato perfeito aí para esse tipo de uso, né?
Verdade.
Muito bem, mas mandem pra gente tá sempre curioso para saber como é que é o uso, ou que vocês percebem o uso das pessoas ao redor de vocês aí no dia a dia. E na semana passada, Bia, a gente comentou sobre problemas que podem ser resolvidos com IA, e o Thiago Ticonha falou uma coisa, que ele até gostaria de desenvolver um tipo assim de solução, mas já travou várias vezes com o desenvolvimento de softwares e aplicações, que é o seguinte, consiste no contexto de consultórios médicos ou odontológicos, coisa assim, que a agenda de atendimento seja ajustada dinamicamente e reportada aos pacientes por meio de mensagens. Ele acredita que isso evitaria até horas aí de espera em atendimentos, porque a IA já interpretaria um tempo maior no atendimento, avaliaria a agenda do dia do profissional, né, necessidade de notificar os próximos agendamentos, por exemplo. E ele falando, tipo, prezado do cliente, né? Pra evitar que você fique aguardando aí no atendimento, toma um café, né? Ou então, se quiser chegar mais cedo, você chega. Ou seja, praticamente o que o Waze faz quando recalcula uma rota por conta do trânsito, mas pra fila de pacientes.
É, isso é legal pra clínicas grandes, pra hospitais principalmente, né? É uma boa ideia, realmente. Bem interessante, Thiago. Gostei aí da sua solução.
Uhum. É, eu penso em, por exemplo, levar essa aplicação para você marcar, sei lá, né, analisa se o paciente chega atrasado uma, duas, três vezes, já prevê que ele vai chegar atrasado, você pode colocar ele mais para frente ou mais para trás na fila, porque sabe que ele vai chegar atrasado, ajuda a organizar a fila. Uhum. Existe uma coisa que eu sei que as clínicas já fazem, né, por exemplo, tentar agrupar ao máximo os procedimentos que já sabem que vão ser mais demorados, me parece que isso fica mais para frente no dia, né? Uhum. Então, de manhã você limpa ali o trilho para depois passar a tarde e lidar com os casos que você sabe que vai demorar um pouco mais, né? Porque senão, se esses que demoram mais atrasam, aí empurra toda a fila pro final. Mas eu acho que o uso da IA aí, ele pode até manter uma análise constante do que acontece, de atrasos, né? Que tipo de procedimento costuma atrasar mais ou menos, etc. E ajudar isso no agendamento dos exames. Pode até trazer mais... não digo aproveitamento do dia, né? Não só na marcação do exame, avisar o paciente que vai atrasar 15 minutos, mas você tem, usar a IA para tentar eliminar esses atrasos e, entre muitas aspas, prever o imprevisto, né? Contabilizar o imprevisto como uma coisa que faz parte ali do tempo do exame. E, no máximo, na pior das hipóteses, faz o quê, né? Se não atrasar, ótimo, você consegue puxar a fila para mais cedo com o pessoal que já estiver lá. Mas tá aí. Para quem tiver ideias parecidas, mandem pro Thiago Ticonha, mandem pra gente. A gente junta as pontas aqui, quem sabe sair mais um app como consequência aqui da existência da área de trabalho, né?
Ah, e pense num diabético, por exemplo, né? Que atrasa o exame dele. É, geralmente ele tem que estar de jejum para fazer um exame de sangue ou alguma coisa, e o atraso, ele pode ter complicação por causa disso, né? Por causa do jejum muito prolongado.
Sim.
Então, essa agenda inteligente até remanejaria, puxaria eles na fila para um pouco antes, né? Por questão de prioridade. É uma solução interessante.
Exatamente, né? O poder... Isso é uma coisa muito maluca. Assim. Maluca não, uma coisa muito promissora de todas essas IA generativas de análise grande de dados é conseguir fazer essa correlação, relacionar esses dados, que pra gente não é uma coisa óbvia, mas que pra ela, óbvio ou não ser óbvio, é igual, né? Nivela muito isso. Então, a expectativa, especialmente para estudos clínicos, é o seguinte, que as grandes respostas já existem, mas em estudos que não tem nada a ver um com o outro, e a chance de alguém, uma pessoa, pegar um estudo sobre... sei lá, artrite no joelho e um estudo sobre uma outra coisa que não tem nada a ver, mas que nesses dois estudos tem uma chave de uma resposta, é muito pequena. Se você jogar isso tudo na IA, fala, putz, analisa, vê, fica de olho, isso vai começar a acontecer. Já apareceu, eu não vou conseguir puxar da memória nenhum exemplo aqui, mas se der tempo eu coloco na descrição de exemplos de já começarem a aparecer esses avanços relacionando estudos que aparentemente não tem relação, mas que a IA juntou duas pontas e falou, opa, tem alguma coisa aqui. Então esse é um potencial muito bacana, né?
Boa.
Muito bem, e para finalizar aqui os follow-ups do episódio de hoje, eu comentei sobre o app da Nike, que meu irmão fala, né, que é mó sacana, não libera dados para ninguém. O Rafael Machado deu a dica de um aplicativo chamado Health Fit. Eu vou deixar na descrição aqui. Ele falou que pega os dados e sincroniza com o Strava. Eu, junto desse, vou deixar um que eu usei, também por dica do meu irmão, chamado Run Gap. Esse é um app que é feinho que dói, mas é super útil, funciona super bem. Ele tem a assinatura, mas ele permite de um jeito... Ele faz a mágica, né, de você pegar os dados todos ali da Nike, importar para o Strava, você consegue migrar de vários para vários aplicativos, plataformas, e ele consegue fazer isso em batches grandes ali. Deixa funcionando. Você fala o que você quer e espera. Uma hora dá certo, e pelo menos para mim e para o João, deu. Então, pode ajudar. O Health Fit, imagino que ele faça mais ou menos a mesma coisa. E, enfim, né, alternativas tem, só é uma pena que o app da Nike não faça isso de um jeito nativo, mas tá aí. E claro, quem também tiver dicas para falar sobre isso, que também esse é outro tipo de aplicativo, né, que existem 300, alguns funcionam, outros não, às vezes um feinho resolve, como é o caso do Run Gap, mas não resolve para todo mundo. Então, se você conhece um que resolveu para você, manda para a gente, gigahertz.fm/feedback.
Quem não tem aí um app feinho que salva a sua vida e você não consegue desinstalar, né? Às vezes você vai lá, procura, puxa, deixa eu ver se tem um mais moderninho, mais bonitinho, mais... É, às vezes até acha algum bonitinho, mas é bem sem vergonha, e você volta pro seu feinho lá que entrega tudo que você quer.
Pois é. E assim, isso é uma coisa que eu sempre brinco no ADT. Eu vou explicar o contexto inteiro pra né, ninguém se ofender ou achar que eu tô ofendendo alguém. Pessoas que desenvolvem são muito boas em desenvolver. Nem sempre elas são muito boas em desenhar. Porém, quando elas são boas em desenvolver, o aplicativo funciona. Então eu falo que desenvolvedor... É. Tem app que é muito feio mesmo, mas funciona. É melhor que o contrário, né? App lindo que não faz nada. Que tem muito também. Esse é outro problema das lojas de apps, né? Então tem o David Smith, por exemplo, que é um desenvolvedor excelente. O cara super prolífico, faz um monte de apps super úteis que tem a ver com dados de saúde. Ele foi o primeiro que lançou um aplicativo de pedômetro na App Store, quando o iPhone 5, 5S, sei lá. Saiu com o contador de passos, ele tem coisa de widget para o relógio, para o iPhone, etc. É super útil, mas é tudo tão feio, tem tudo cara de Geocities, assim. E tudo bem, já virou a estética dele. E beleza, vamos seguir em frente, né?
Desenterrou aí do fundo do baú.
Mas eu tenho esse ponto fraco por apps feinhos, mas que resolvem o problema. Quer dizer que alguém... Às vezes até sabe que o app não tá a coisa mais bonita, mas que vai resolver. E pode ser muito melhor que um monte de app bonito que não faz nada, né?
Quem trouxe o conceito de forma e depois função foi a Apple, né? Mas a gente não resiste, né? Só que a Apple trouxe forma e trouxe função muito bem encaixados, né? Acho que foi o Johnny Ive também, o Steve Jobs, que trouxeram isso nos produtos pela primeira vez. Mas... quando se trata de escolher o que vem primeiro, eu ainda sou do time função. Beleza vem depois. Se tiver os dois juntos, aí tá, melhor dos dois mundos, né? Mas nas situações que você tem que escolher, tem que ser função. Não adianta.
Exato. E especialmente, é uma coisa que é muito discutida nas bolhas mais ligadas à Apple, exatamente isso de que no final da carreira do Johnny Ive na Apple, a forma ganhou muito mais peso do que a função. Do tipo, coisas finas até demais para não ter muita bateria, e aí, putz, você tá deixando lindo, mas não tem bateria. Guarda um pouco esse iPhone, dá um pouco mais de bateria. As portas também dos Macs, né, que foi perdendo porta, saiu o Mac com uma porta USB-C, que é absurdo, né? E aí, o próprio teclado borboleta também é mais fininho, tem um mecanismo aqui que tinha quatro peças, agora tem uma. Quebrava, maldita, uma peça, tinha que trocar o teclado inteiro, por causa disso, trocar uma poeirinha ali. E aí, depois que ele saiu, foi a Touch Bar, outro exemplo, né, é bonito, a ideia é boa, mas... a funcionalidade mesmo não colou, né? Eles insistiram muitos anos nisso, e acho que agora, no ano passado, sei lá, saiu de vez da linha os Macs com Touch Bar. Então, quando ele saiu da Apple, foi voltando um pouquinho essas decisões dele, que eram mais preciosistas, do ponto de vista de design, lindo. Mas incomodava, né? Assim, o Mac vai ficando cada vez mais fino. Aí você tem que comprar um monte de adaptador, porque não cabia as coisas dentro, você comprava o Mac e as coisas de fora para usar ligado. Não fazia sentido, né? Tudo isso pra falar o quê? Concordo 100%, Bia. Função e forma andam juntos preferencialmente, mas se tiver que priorizar, faz funcionar, depois você deixa bonito.
E eu não conheço um dono de MacBook que não tenha aquele maldito daquele adaptador que é pra encaixar na porta, que é a filha única, né? Se tiver algum dono de MacBook aqui que se vira com aquela porta, eu quero conhecer, eu quero saber do que vocês se alimentam, como vivem.
A gente liga pro Globo Repórter e faz um grande especial.
Exatamente, manda um feedback pra gente e conte pra nós como que você consegue se virar e o que você faz.
Exatamente. Muito bem, agora um assunto que a gente tinha prometido já, a gente passou perto dele pra falar sobre produtividade e foco e etc, mas o que eu achei que valia a pena a gente trazer aqui é o seguinte, né? Uma parte do aspecto de produtividade é como a gente dribla ou lida, absorve as distrações... os problemas que distraem a gente, que deixam a gente menos produtivos, como é que a gente se vira, porque o trabalho tá aí, tem que entregar as coisas mesmo assim, né? E isso fica muito colado com coisas que a gente já falou sobre o GTD, né, Pomodoro, etc. Mas acho que existe um outro jeito que a gente consegue explorar isso, que é assim, quando aparece algum problema que distrai a gente a ponto de reduzir a nossa produtividade, como é que a gente lida com essa nova realidade, com isso, né, no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu vou, é claro, agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para você primeiro experimentar, depois usar a VPN assinando o plano anual. É o seguinte, se você depende muito da rua para o seu trabalho, se você tem uma vida muito móvel, você certamente tem que acabar usando mais cedo ou mais tarde um Wi-Fi público de um shopping, de um aeroporto, de um hotel, de um avião, o que seja. E nem sempre, mas geralmente o Wi-Fi é de graça, porque os seus dados são o preço da conexão. Eles analisam ou coletam os servidores, aplicativos, sites, streamings, conteúdos, dados que são trafegados, porque isso depois vai, na melhor das hipóteses, parar em estudo indica que o aplicativo tal teve 300% de aumento de uso no último ano. Como é que eles sabem disso? Com serviços assim, que olham pro tráfego de dados, né? Então, mesmo que não seja uma coisa nefasta roubando os seus dados, você que usa tem que ter o direito de dizer não, porque esses são os seus dados, né? Com a ExpressVPN você faz isso, você protege a sua conexão. Nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo, o que é excelente, passa tudo a ser criptografado e sem perder velocidade. Eles investem muito em estrutura para você não perder velocidade quando você usa e se conecta ao servidor deles do Japão, dos Estados Unidos, seja por onde você quiser rotear a sua conexão. E uma coisa bem bacana é a seguinte, roteando a sua conexão pelos Estados Unidos, você vai abrir o Max e fala assim, escuta, se você está viajando, o catálogo é diferente. Eu digo, ótimo, porque eu consigo ver muito mais coisa do que tem aqui no Brasil, né? E o contrário acontece também, se você está viajando e quer ver uma coisa que só tem no Brasil, no YouTube, por exemplo, você liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e destrava o acesso a esse conteúdo. Ou se você quiser só proteger a conexão, tudo bem, você está no Brasil, liga a VPN, servidor deles, Brasil, e faz o mesmo. E para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil instalar no seu roteador de casa, se você quiser, ou então em telefones individuais, tablet, na TV, dependendo do modelo, computador, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho. Por esse link você tem um mês de graça para experimentar, e aí, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses a mais ao final desse ano, então um de graça, depois 12, depois mais 3, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho, e o link também está na descrição aqui do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
Aproveitem a oportunidade para experimentar o ExpressVPN e também ficar mais seguros e protegidos. Acabou aquele tempo que você se conectava numa rede de hotel, feliz da vida, esquecia do mundo como se não houvesse amanhã. Uhum. Né? Mesmo redes sólidas e confiáveis, de repente tem um pessoal de TI lá que não é muito confiável, né? Não tem como você saber, às vezes até o hotel não sabe. Então não esquenta a cabeça, coloca lá VPN em todos os seus dispositivos, coloque nos da sua família, principalmente porque eles não têm o grau de conhecimento que você tem, de navegação segura que vocês têm, então vale para você, para sua família, você coloca lá no seu roteador e tá tudo certo. Muito obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado e vamos lá. Todo mundo já passou alguma vez na vida pela situação onde você tem um monte de coisa para fazer, etc. Mas acontece alguma coisa externa que você não controla, pode ser com você, pode ser com alguém que você conhece, que vai te preocupar, que não te deixa dormir, que vai te deixar zureta e você tem que lidar com isso, né? E a gente já sempre tratou aqui na Área de Trabalho como você tem trabalho a fazer. Como é que você fica mais produtivo? Né? Quais são as ferramentas, os métodos, os aplicativos, as formas de você modularizar e deixar o seu dia numa sequência, pelo menos assim, que eu tento promover de fazer, né, que funciona bem para mim, é o que eu tenho a oferecer. Né? De uma sequência de minha linha de produção, assim, emendar uma coisa na outra e vambora. Né? Mas modular o suficiente para poder quebrar isso, jogar para frente, para trás, conforme a situação pedir. Outra coisa é quando você não controla esse tipo de coisa, né? E acho que eu separei aqui alguns jeitos que eu pesquisei, uns que eu não conhecia, eu vou retomar uns que a gente já falou aqui e fazer essa amarração. Mas no dia a dia, Bia, como é que você lida com isso de domar as distrações e as preocupações para você poder manter o máximo que der dentro do que couber aí a sua produtividade?
Bom, eu desligo notificações, vocês sabem, eu gosto de um smartphone mudinho, quietinho, só tem notificação aqui para os membros da minha família, os mais próximos, né? Só que mesmo assim, nos momentos mais cruciais que eu preciso de concentração máxima, é modo avião em tudo, gente. Não tem outro jeito, tá? Eu consigo me segurar bem, não tenho tentação de ficar abrindo rede social. Isso é uma coisa que já superei faz tempo. Eu só não superei a minha mãe ainda, porque... eu já contei pra vocês, né, gente? A minha mãe, se ela me ligar 10 vezes e eu não atender, ela liga pro IML. A 11ª ligação dela vai ser pro IML. Mas eu aviso hoje, converso com ela, eu falo, ó, tô bloqueando aqui o meu calendário, eu preciso terminar isso aqui até meio-dia, vou ficar incomunicável. Só mando mensagenzinha no WhatsApp lá e fico offline, gente. É o que funciona pra mim, não tem barulho, eu funciono muito bem sem barulho, o barulho me distrai muito, eu detesto. Tanto que fora de casa eu tô sempre com fone de ouvido, nem que seja só pra isolar ruído. Então, meu segredo é silêncio e zero notificações. E o seu, Marcos?
Aí vai entrar aquela parte que eu sempre faço esse disclaimer, sei lá, porque eu acho que ele é importante, porque eu sei que o meu dia a dia não é o de todo mundo, né? Porque eu, quando eu trabalhava na agência, eu recebia um balde de coisas para fazer, eu fazia e entregava, porque tinha, sei lá, era parte de animação, era motion design, do Flash, etc. Então tinha, sei lá, 30 banners para entregar hoje. Full banner, super banner, skyscraper, expansiva, blá blá blá. Então eu dividia lá com o Alex, que trabalhava comigo, cada um pegava um pouquinho, o fim do dia tava resolvido, né, feito. E sempre funcionou muito bem isso. Trabalhos que exigiam, sei lá, vamos todo mundo passar o dia inteiro pensando sobre o conceito da campanha tal, chega no fim do dia, vamos juntar na sala de reunião, aí amanhã a gente faz isso novo. Eu achava mais atravancado o processo. Eu percebi que, assim... eu vou falar o jeito feio e aí eu vou explicar pra ficar menos feio. Eu não sou um team player, que o pessoal fala assim, não, né? Ah, o cara... Não, eu prefiro que eu receba um monte de tarefa pra fazer, que eu sente a bunda e que eu faça, né? Que me deixem quieto fazendo, porque eu vou entregar. Tem que ser pra hoje, tem que ser pra amanhã. Beleza. Nem sempre a vida é assim, eu sei. Mas sempre funcionou muito bem comigo. Quando eu passei, por exemplo, quando eu fundei aqui a Gigahertz com o Ramba, a gente começou a fazer os nossos podcasts todos aqui. Você, eu, o Felipe, o ADT já existia, etc. Eu ainda estava na agência. Funcionava bem equilibrar esses pratos todos, porque eu já tinha na agência, não é, no seu jeito, assim, não imposto, não treinado, mas já tinha estabelecido, já tinha no fluxo de trabalho de alguns anos lá, todo mundo já sabia que podia me passar o negócio e entregava bonitinho no fim do dia. Beleza, consegui equilibrar os pratos todos, porque... eu acordava, eu ia dormir, eu sabia tudo o que eu tinha que fazer ao longo do dia e organizava do jeito que funcionasse melhor. Quando eu percebi que fazer tudo muito bem eu ia precisar dar mais tempo ainda, eu escolhi, óbvio, a Gigahertz. Foi aí que até a gente fez o episódio aqui falando sobre o processo de decisão de sair da agência, trabalhar, passar a trabalhar só com isso. E foi justo quando eu passei a entender mais o valor de estabelecer tudo bonitinho, deixar no calendário. Eu sei que hoje, por exemplo... ia ser um dia... hoje vai ser perfeito. Hoje tinha um evento da Apple, né, de manhã. O Felipe, que grava comigo lá o A Fonte, ele tinha um monte de coisa pra fazer por conta do 95 Mac. A gente ia gravar às 3, aí acabou atrasando um pouquinho, às 2, sei lá. Aí tinha que editar, revisar, publicar. A gente tinha a nossa gravação aqui às 6 da tarde hoje, né? Dá pra ir modularizando, corre um pouquinho aqui, solta um pouquinho lá e beleza. Eu terminei, eu publiquei o A Fonte, eram 6 em ponto. Pra gente começar aqui a nossa gravação, às 6 em ponto e funcionou, né? Mas é porque eu tenho essa sorte de... assim, a gente gravou, eu tinha feito a pauta, a gente gravou, eu sabia onde tinha a maior parte dos erros, que precisava fazer uma outra correção, eu editei, eu revisei, eu publiquei. Eu sei que isso é insustentável, né? Você não consegue ser uma empresa inteira o tempo inteiro. Mas isso funciona. Quando aparece um problema, quando aparece um imprevisto, aí uma coisa é você priorizar o que você sabe que você vai conseguir fazer a entrega hoje e não deixar isso... é que nem o que a gente tava falando da fila de pacientes, né? Como é que você resolve... reorganiza tudo para gerar o menor impacto possível em cada uma das pecinhas na sequência que você tinha que entregar entre você acordar e dormir, né? É assim mais ou menos que eu penso, mas eu sei que ser responsável por todas as pontas de um negócio, por isso consigo, claro, modularizar ao máximo, mas não é esse dia a dia. Quando aparece um imprevisto, alguma coisa que preocupa, etc., pra mim funciona bem eu ter já as coisas estabelecidas no calendário, que é o Marcos chefe do passado que estabeleceu o que o Marcos funcionário do futuro ia ter que fazer, né? E pra caber mesmo, né, assim, 8 horas de trabalho num dia em que eu só tenho 4 horas disponíveis pra trabalhar, é essa parte de modularizar, ver o que é realmente necessário pra fazer. Entra um pouquinho aí, por exemplo, o GTD, né, David Allen, que tem, né, pra recapitular. captura tudo o que você tem que fazer, tira da cabeça, bota numa lista de tarefas, voice memos, caderno, etc. Beleza. Colocou no papel, esclarece, né? Você vai fazer as listas que tem que fazer agora, o que dá para fazer depois, o que você não precisa fazer hoje, que você vai arquivar só. Beleza. Organiza, junta as tarefas parecidas, né? Vou deixar mais em blocos ali. Sei lá, e-mails de patrocinadores que chegam da Gigahertz, né? Chegou um agora de manhã, chegou um à tarde, já tá corrido. Putz, eu vou tirar meia hora no fim do dia e respondo todos ao mesmo tempo, né? E aí já facilita, prioriza também, né? Aí entra a parte mais de longo prazo. Reflexão. Revisa as listas que você faz com frequência, que você pode priorizar, né? De novo entra a parte de lista de atender pacientes aí. E aí, por último, aquele negócio de ação, né? Você agir. O que eu posso fazer agora? Foco, eficiência nas tarefas. Tem aquele negócio da regra dos 2 minutos, né? Se dá para fazer em menos de 2 minutos, faz. Não deixa acumular. Porque se você deixa acumular um monte de coisinha de 2 minutos, chega no fim do dia, você não fez nada, você tem 1 hora e meia atrasado aí para fazer, que já podia estar resolvido. O tempo que você passa preocupado em fazer não, dá para ter feito, né? Então, eu tento separar um pouco isso, né? E ajuda muito o Marcos do passado ter mandado o Marcos do futuro fazer, que eu tenho que fazer, não tem desculpa, né? Ah, puxa, mas eu tô preocupado. Tá, fico distraído, mas acho que tentando tirar o máximo do que é prioridade ali, deixando só o núcleo mesmo que você tem que fazer, dá pra ir levando mais ou menos. Faz sentido até aqui?
Total!
Tá. Porque eu queria até comparar com o que você falou agora há pouquinho, do jeito que você costuma trabalhar quando acontecem os imprevistos, etc. Você é uma pessoa extremamente organizada, né? Você tem tudo planejadinho, bonitinho, o que você tem que fazer, né? Quando bagunça, qual o jeito que você costuma fazer para reorganizar, né? O quebra-cabeça tá montado, caiu uma bola em cima, desmontou tudo. Como é que você volta a montar de novo?
Acontece as emergências aqui em casa, preciso apagar incêndio, às vezes eu fico doente. E eu tenho uma regra para isso, que é a mesma regra que eu passo para quem tem filhos, tá? É a regra dos 2 deadlines. Vamos supor que você tenha que entregar um trabalho, uma tarefa, um relatório, alguma coisa no dia 30. Esse é o deadline do seu chefe, do seu trabalho, tá? Crie um segundo deadline, que é o seu, abrindo uma brecha na agenda para imprevistos e colocando num dia que você tem certeza absoluta que você vai estar livre para fazer aquilo. Então, eu tenho meus dias de home office, né? Que eu, no meu caso, o dia da semana que é home office sagrado, né? Que eu não marco nada, é quarta-feira. Então, se eu tenho alguma coisa para entregar na segunda, eu coloco o meu deadline para quarta-feira anterior, porque é um dia que eu sei que eu vou ter paz para fazer aquilo. Isso é importante porque filhos adoecem, o carro quebra, o pneu fura. Então, se isso acontecer, você tem um respiro. Você pode pegar uma madrugada enquanto você está cuidando do seu filho com febre, e aí você tem esse respiro para poder trabalhar e se adaptar, tá? E o seu deadline, pelo menos 48 horas, mas eu digo até um pouco mais, dependendo da sua rotina, da sua família, conhecendo como é a dinâmica da sua família, tá? Faz um segundo deadline com um espaço aí bem folgado, porque quando o filho fica doente, né, não vai pra escola, tal, às vezes é uma semana, né? Se você tiver que fazer um deadline de uma semana, faça. Mas precisa ter uma folga, precisa ter um respiro, porque ninguém aqui é o Superman. A gente adoraria ser, né? Tem muita gente que jura que é, muitas supermães aí que se viram nos 30 aí para fazer tudo, só que o corpo padece, né? E manda a fatura dali um tempo. Vem burnout, vem problemas de ansiedade, de depressão, baixa autoestima, né? Ninguém sustenta isso por muito tempo. Então, a dica que eu dou é a dica dos 2 deadlines, né? O deadline efetivo e o seu deadline, que é quando você realmente tem certeza que vai se dedicar àquele trabalho e conseguir terminar.
E você entrou justamente na segunda parte, que essa é a que eu nunca pratiquei. Na verdade, não tudo que eu vou falar aqui, uma coisa ou outra, vou comentar um pouco da minha experiência pessoal. Mas que isso, é a parte do autocuidado. Que nem semana passada eu falei alguma coisa sobre autoajuda, não saiam correndo. Isso é importante também, né? Então, eu falei tudo da responsabilidade, né? Que é você. O jeito feio de resumir o que eu falei assim, putz, tá distraído, faz mesmo assim. Não foi isso que eu disse, né? Mas se alguém interpretou dessa forma, porque eu não trouxe essa outra parte vem agora. E são, por exemplo, isso eu nunca fiz, mindfulness e meditação. Você tirar, ter sempre um momento, que seja de manhã, que seja à tarde, para você meditar, que seja desde do diário, que é um outro jeito de você lidar com esse tipo de coisa, mas meditação mesmo, pode ser meditação guiada, tem aí o Headspace que ajuda, essas coisas todas, né, de respiração, etc. Nunca fiz, mas nunca vi alguém falar assim, nossa, eu comecei a fazer e piorou muito a minha vida. Não, para as pessoas que isso funciona, funciona bem. No máximo, não vai fazer diferença. Então, quer saber? Tenta. É. Né? Então, uma pausa também, né? Isso esbarra talvez um pouquinho em Pomodoro, que para mim não funcionou, que é o seguinte, Pomodoro, para quem não conhece, você trabalha por... Tem um monte de variações, mas acho que é oficial. Você trabalha por 25 minutos, pausa por 5. Aí você marca, fiz um Pomodoro. Quando você fizer 4, você aumenta as pausas. Então, a cada 25 minutos, você pausa por 15, pausa por 30 minutos. Por que que para mim não funcionou? Porque entre o minuto 0 e o minuto 25, a hora que estava 24,5, eu entrava no flow. Aí eu tinha que parar. Então, quebrava muito para mim esse fluxo, porque a janela de 25 minutos para mim era muito curtinha. Então, acabou sendo mais disruptivo do que ajudar na produtividade. Porém, pausas, né, regulares, isso vai te ajudar, nem que seja para você... Aí é um contrato que a pessoa faz com a própria pessoa, assim, ao invés de se trabalhar se preocupando com isso, trabalha por 40 minutos e se dá 10 para preocupar, depois volta esses 40, foco, né, foco modular, entra e sai do foco, não é uma coisa fácil, porque eu sei que as preocupações não dá para desligar da cabeça, mas ir se treinando, e isso com a ajuda de meditação e do lance todo de mindfulness, ajuda a domar mesmo a mente a você, aos pouquinhos, conforme for possível, se deixar preocupar ou tentar ao máximo bloquear, não que sejam estar em negação, mas impedir que esse pensamento entre nesse momento, porque o momento é para foco, para você fazer uma outra coisa. É claro que não dá. Eu tô falando tudo isso sobre o quê? Fazer tudo sozinho. É óbvio que não dá. Você falou, ninguém é super-humano, né? Então, ajuda as profissionais. Ajuda as primeiro, né? Alguém, vamos em etapas. Alguém para conversar, que seja colega de trabalho, amigos, familiares, ou, se precisar, uma ajuda profissional. Eu fiz terapia por alguns anos, há alguns anos, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, ajudou demais um monte de aspectos que eu não sabia que eram nós gigantescos e que estão mais soltinhos. Não está desatado, mas está mais soltinho, já ajudou bastante, né? Então, e em momentos mais desafiadores, quando era muito, muito, muito desafiador, né, não foi comigo, mas eu sei que dá para, né, um remédio, uma coisa assim, mas isso sempre com acompanhamento, não vou nem falar muito sobre isso, que eu não conheço. Existe a opção, né? Mas ajuda profissional. Suporte emocional que não seja profissional, mas da sua rede de conexões. E esse autocuidado, né, individual, essas três etapas, ou quatro degraus, não sei. Eu já falei umas camadas aqui. Podem ser um tipo de solução para ajudar. Eu sei que existe, por exemplo, a parte de treinamento de resiliência, sei lá. Isso eu nunca entrei muito e... Se alguém já passou por isso, me mande para poder falar de um jeito melhor... informado, né? Então, acho que essa parte de cuidar da cuca, conforme for possível, junto da disciplina, não sei, mas dessa tarefa de tentar ao máximo modularizar e priorizar o que você tem que fazer no dia a dia no trabalho, junto a essas duas coisas, pode ajudar a desatar o nó de uma preocupação atrapalhando a produtividade, né?
Eu experimentei o Pomodoro muitos anos atrás, achei legal, mas assim, para me disciplinar, para quem precisa começar a se disciplinar e para quem 25 minutos é uma eternidade, realmente é uma boa técnica. Tem muita gente que 25 minutos é uma eternidade. Não é o meu caso, eu sou mais parecida contigo, porque também entro no estado de flow e eu tenho uma tendência para hiperfoco, que é o caminho oposto, né? Uhum. Mas para quem se distrai muito... e ainda acha que 25 minutos às vezes é uma tortura, de repente até é bom marcar uma avaliação com um psicólogo para ver se não tem, né, um TDAH ou alguma coisa que exija uma intervenção, né? Mas tenta antes essa técnica dos 25 minutos para ver se não é só uma questão de indisciplina, vício em rede social, vício em WhatsApp, pode ser só isso, né? Então tem que saber distinguir aí. Quando você é meio vagabundão, assim, como diz meu pai, né? Você é distraído e você não estuda e o seu desempenho não é bom por vagabundagem, ou então porque você realmente tem algum déficit e precisa de ajuda. Então, o Pomodoro é excelente para começar a se disciplinar e fazer um autodiagnóstico também.
Sim, e complementando isso, uma parte você já falou, tipo, desligar a notificação, acho que esse tipo de coisa vale não ser encarado como uma coisa excepcional de dias ocupados, mas o normal é assim. Isso é uma coisa que a gente traz desde o começo aqui do Área de Trabalho e eu aposto que ainda é verdade. Você não precisa receber um terço das notificações que você recebe. Não tem necessidade. Não, não importa quanto você já secou, dá para escovar mais. Dá para tirar, dá para desligar. E um teste é o seguinte, né? Se já aconteceu, sei lá, acabou a bateria. É difícil hoje acabar a bateria, ficar assim, incomunicável completamente. Ou aquele dia muito, muito ocupado, assim, que você deixou acumular as notificações, assim. O que você perdeu de verdade? Né? Certamente alguém, alguma vez na vida, já passou, puxa, né? Foi o dia que se eu tivesse atendido o telefone, teria a rádio sorteou R$1 milhão. Tá bom, você é a exceção que prova a regra. Porque na prática, no dia a dia mesmo, né, essas notificações que a gente recebe... Então esse minimalismo digital, que é o termo lá do Cal Newport, vale primeiro exercitar no dia a dia, mas especialmente em momentos de emergência, desliga tudo. Pode ou voltar aos poucos, ou deixa desligado tudo. Você vai ver que... É aquilo que eu já falei assim, né? E-mails realmente urgentes, que se você perder, você tá demitido. É muito raro. Não é pra não dizer que não acontece, né? Não fica esperando acontecer, óbvio, né? Vou desligar a notificação e se o dia acontecer... Não é isso que eu tô dizendo. Mas ainda assim, esse minimalismo digital, como prática, não como recurso, eu acho que vale sempre reavaliar, porque sempre dá pra tirar um pouquinho mais. E aí entra até, sei lá... O que eu falo sobre trabalhar com white noise, que funciona muito bem, é bloquear ali, bloqueio sensorial externo para foco total no que eu estou fazendo. Isso eu costumava fazer mais, hoje eu faço mais como uma ferramenta. Não precisa a todo momento estar 100% isolado para ter foco. Eu deixo para quando eu preciso e funciona super bem. Né? Mas essa redução de distrações, isso sim, acho que vale sempre investir, na verdade, em ou não momento de emergência, mas especialmente momento de emergência. Se dê menos oportunidades para alguma coisa te interromper e aí você voltar naquele loop mental da origem da preocupação para o começo de conversa que está te obrigando a fazer essa reflexão, né?
Aqui eu sou rigorosa com notificações, mas eu tenho algumas exceções, né? Os lembretes de trabalho, Todoist, o Evernote, esses realmente eu deixo com som, mas são de notificações ligadas ao trabalho, não vai me distrair porque geralmente é coisa ligada ao que eu já estou fazendo. Agora, uma dica muito importante é, tem notificações, interrupções que eu quero, tá? Mesmo que aquilo vá atrapalhar minha concentração. Por exemplo, um rastreio de um pacote, né? Às vezes você tá lá trabalhando, aí, opa, saiu para entrega. Opa, você já fica esperto, né? Já fica de olho no portão, já avisa a portaria. Se você não tá em casa, já avisa alguém para receber. Então, é uma interrupção que é importante, né? Só que nos aplicativos, principalmente esses de loja, as notificações vêm num balaio, né? No meio daquele mundaréu de notificação, tem lá o que o seu pacote saiu para entrega, mas também tem promoção disso, promoção daquilo, aquelas coisas que você fica com raiva, né? Que às vezes te distrai, não quero saber disso agora. Então a dica, pelo menos no Android, é ir lá nas configurações, né? Na engrenagemzinha e na parte de aplicativos. E ali onde lista aplicativo por aplicativo, você vai nas configurações. E geralmente nas notificações desses apps de loja tem subnotificações. Ou seja, você pode desligar as notificações de promoção e pode deixar ligadas as notificações de status de encomendas, por exemplo. Né? Então, isso é bem interessante e tem loja que exagera. Vocês sabem, né? É o tempo todo.
Sim.
Se não tiver um controle ali, é o dia inteiro te interrompendo, né? Alguns distraem muito fácil ou se irritam, é fácil se irritar, e desliga todas as notificações. Mas como eu disse, de repente passou o teu pacote lá, não tinha ninguém para receber, vai ser um transtorno, né? Então, tem interrupções que você quer ter. Então, tem que se atentar a isso.
Aí eu tô pensando no meu banco, né? Que não tem essa granularidade... Uhum. E aí eu tenho que deixar ligado. Bah, use o Super App, compra na loja, só para saber se um dia eu vou colar no meu cartão. Mas é a vida, né?
Eu nunca vou esquecer o que, que o meu banco fez comigo na pandemia. No meio da pandemia, eu quase tive um ataque cardíaco. Porque eu tenho as minhas notificações que eu quero ser interrompida. Tem as de transações do cartão, de débito, de crédito. Enfim, toda transação que você faz... Tem um aviso de confirmação que você fez a transação ali, né?
Uhum.
Eu estava um belo dia, trancada em casa, bem no início da pandemia lá, que ninguém saía. De repente, eu escuto a notificação do meu celular do aplicativo do banco de uma transação bancária. E ele tem o sonzinho próprio, né? Mas eu levei um susto, saí correndo, falei, peraí, eu não gastei nada, clonaram o meu cartão, meu Deus do céu. E era o aviso de uma live com uma cantora, mas eu fiquei... com tanta raiva, eu xinguei muito, procurei o suporte do banco, isso não se faz, isso não se faz, mas aí eu consegui, eu descobri que o meu banco tem essas granulações, como você diz, de notificação, e eu consegui deixar ligado só as notificações instantâneas de transação bancária, aí é bem mais tranquilo. Fiz a compra ali, na hora já tô com o celular do lado, já pula ali a confirmação da compra e, nossa, isso salva vidas realmente.
Uhum. E uma última dica que eu separei aqui, essa é a mais difícil, eu tenho uma dificuldade enorme de praticar, é o quê? Dizer não. Fala, putz, e aí entra na priorização, mas assim, né, ou você renunciar a coisas que você já ia fazer, e aí tem pessoas que podem estar contando com você, é diferente, ou de você não absorver coisas novas, falar que você não consegue absorver mesmo, e... Eu acho que isso é uma coisa que eu passei a entender, né? Se a pessoa está te convidando a participar de alguma coisa, quer fazer alguma coisa com você, está dependendo de você, quer dizer que ela confia em você. E se você disser não, quer dizer que tem um motivo para você dizer não, né? Você não precisa nem justificar. Às vezes pode, né? Para a pessoa entender que tem um contexto ali, né? O que é diferente de se você disser não toda vez, aí é outra coisa, né? Mas eu acho que decidir o que cortar e não absorver coisas novas quando você sabe que alguma coisa que aparecia, um imprevisto, vai te tomar um tempo, nem que seja esse tempo de carga cognitiva que vai deixar o seu trabalho menos produtivo, que isso é o que acontece, né? O assunto todo aqui é esse. Então, exercitar esse músculo, eu acho que é importante buscar fazer isso, porque senão você... Aí entra a parte de burnout, que a gente nunca falou, né, de um jeito tão direto ou aprofundado, vale um episódio sobre isso, que é você... querer acomodar mais coisa do que cabe para, sei lá, corresponder a expectativas que você está inventando que as pessoas têm sobre você e de responsabilidades que nem sempre todas têm que ser suas, né? Então, decidir o que falar não e dizer não mesmo, quando em situações emergenciais aí cognitivas, acho que é bem importante também.
É, burnout é um negócio muito sério, mesmo quem é organizado e metódico, eu já passei por isso, né? Eu tenho o péssimo defeito de querer abraçar o mundo... com os pés e com as mãos, e eu já tô trabalhando nisso, né? Mas, já contei as histórias para vocês também. Tem professor que testa a nossa paciência, né? Como os que mandavam trabalho pro dia 30 de dezembro, na semana entre Natal e Ano Novo. Tem umas coisas que são caso sério, né? Por causa da pandemia, eu tive um calendário acadêmico insano, né, em 2022 e 2023, com 3 semestres, com a mesma carga horária dentro de um mesmo ano, não tinha férias, não tinha nada, pausa só para Natal e Ano Novo, aí o professor achava que podia, vocês não vão fazer nada nessa semana mesmo, então vou passar trabalho. aí eu tive um burnout mesmo, mas eu tô mais tranquila com relação a isso, apesar de querer fazer muitas coisas, eu sei que não foi minha culpa. Então, tô mais leve com relação a isso e tô me cuidando mais. Não faço mais aquelas loucuras de passar meses dormindo 4, 5 horas por noite, que era o que eu tava fazendo. Uhum. E minha saúde melhorou muito, meu desempenho profissional acadêmico, nossa, foi um aumento incalculável. E muita gente, Marcos, por incrível que pareça, acha que dormir menos tá perdendo tempo. Tem louco que realmente acha isso. Mas não é verdade. Até porque envelhecimento cerebral e fadiga cerebral, perda de memória, perda de cognição, isso é uma realidade para quem dorme pouco, né? Eu já recomendei aquele livro lá sobre sono e tal, então a higiene do sono é fundamental na sua vida, para memória, para aprendizado. Então, não pode ser negligenciado, não, tá? Dormir 8 horas por noite não é perder tempo, tá?
Pois é, agora para quem tem outros métodos, se faltou algum, se você, putz, falou bobagem, não é assim, manda pra gente. Acho que isso é uma coisa que, de todas as que a gente já trouxe aqui, é uma das mais importantes, que vale muito ter inputs diferentes, de perfis diferentes. Às vezes assim, você fala, cara, nada do que você me falou aqui serve pra mim, eu tenho que acordar às 7 da manhã, tá no sei lá, 6 que seja, tá no trabalho às 8 e tenho que lidar com um monte de coisa que depende de mim, sair de lá às 8. Fala, porque acho que é importante a gente... talvez circular um pouco mais essas situações, e aí às vezes a gente comentando aqui, alguém tem uma coisa bacana para complementar, etc. Acho que vale circular. Então podem mandar em gigahertz.fm/feedback para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio. Você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/98 ou dar mais piada nas notas aqui também do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam e que ajudam o Área de Trabalho chega cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
E eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível que é o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam eles, muito obrigada especialmente hoje para a ExpressVPN, e os nossos ouvintes que mandam dicas, sugestões, comentários. E eu peço, em especial, para os nossos ouvintes que têm TDAH, eu sei que muitos têm, porque vários já entraram em contato comigo e sofrem especialmente com essa questão das distrações. Vocês que conseguiram vencer isso, passem as dicas aqui para a gente, que eu sei que muita gente vai se inspirar, vai procurar ajuda também, vai entender melhor essa condição e vai controlar ela melhor na sua vida. Para entrar em contato comigo no Twitter, é @garotasemfio, e de modo privado no Telegram, mandem uma mensagem para @biacunze, com links, com seus depoimentos, com fotos, com os aplicativos, tudo que vocês quiserem. E se não quiserem que a gente fale o nome, é só pedir que a gente não fala. E agradeço desde já as intervenções de vocês, que são sempre ótimas e ajudam a pautar o nosso podcast.
Obrigado. E a gente tem, a gente brinca muito na DT que a gente tem o podcast secreto não secreto, né? Que acho que vale dar o contexto inteiro assim. Ele é o Lado B, que é um podcast que a gente não publica com muita frequência aqui na Gigahertz, mas tem aí seus uns 10, 12 episódios já. E a gente no ano passado gravou um episódio especial com a psicóloga que é autista, a Tatiana Perecim, e falou sobre autismo, TDAH, os desafios, o convívio com as pessoas neurotípicas, etc. Eu vou deixar o link na descrição aqui que já pode ter algumas dicas aí. Claro que também quem tiver mais dicas ainda, mandem pra gente, que essa é outra coisa importante aqui que vale a gente sempre falar e manter no radar. O link para esse episódio vai estar na descrição. Para falar comigo, quem quiser, MVC Mendes, lá no Threads e também no Instagram. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de transferência. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como o AI Pin e o Rabbit R1 descobriram que nem o Kickstarter, né? Às vezes fazer hardware é bem mais difícil do que o PowerPoint aceita. Vai ter link na descrição aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.